Vamos falar sobre o número de municípios extintos por proposta, né, do Pacto Federativo. A gente já discutiu esse assunto aqui, inclusive, ano passado, você deve se lembrar, mas é importante destacar que estamos em ano eleitoral, esse número deve ser menor. E tem também, de outro lado, a questão dos municípios hoje. A gente já sabe que eles enfrentam problemas com contas, né, com sua situação fiscal. Só um dado para chamar a atenção para esse problema: um em cada quatro prefeitos teve contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente vai analisar essa situação com o professor doutor José Maurício Conte. Ele é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É uma satisfação sempre poder colaborar com vocês.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Bom, eu não posso deixar de fazer esse contexto mais geral, né, da situação. Nós estamos vivendo aí o dia após o anúncio pela Organização Mundial da Saúde de pandemia de coronavírus, do aumento de casos no mundo todo, inclusive no Brasil, de uma nova realidade com a qual União, estados e municípios terão de lidar, o Sistema Único de Saúde. Antes disso, já sabíamos da dificuldade dos municípios. Ano passado foi discutida pelo Pacto Federativo a extinção de determinados municípios que deixariam de existir aí em torno de 1.000 dos 5.570 que se enquadrariam nesta PEC, não é? E vem também essa questão de ser um ano eleitoral. É um pacote de fatores que deve impactar todas as decisões. Será que o Pacto Federativo vai ficar esse ano como foi discutido ano passado, professor?
Toda discussão, pela experiência que eu tenho em mais de 20 anos analisando discussões, por exemplo, sobre reforma tributária, me mostraram que existe uma dificuldade muito grande de aprovação de emendas constitucionais quando ela envolve alteração desse Pacto Federativo. Porque nós temos no Congresso Nacional, os representantes que estão no Congresso Nacional, eles, muito mais do que representar a população propriamente dita, eles têm-se a impressão, ou chega-se à conclusão, que eles representam os entes federativos, né? Então, quando tem alterações constitucionais que provocam perdas para os entes federativos, que é o que ocorre muitas vezes com discussões sobre reformas tributárias, elas dificilmente são aprovadas, porque os representantes, eles não querem trazer prejuízo para os entes federativos que eles representam e acabam não conseguindo aprovar reformas, principalmente reformas constitucionais que exigem quórum muito alto e muito qualificado. É muito difícil conseguir formar uma maioria. Então, nesse caso, essa reforma do Pacto Federativo, como ela envolve alguns prejuízos, vamos dizer assim, à entidade da federação, veja o caso desses aí, que é uma questão grave, né? Ela envolve a extinção de municípios. No aspecto político, e ainda mais um ano eleitoral, a probabilidade é muito pequena que consigam aprovar nesses termos. Eu acho muito difícil. Isso em termos de uma análise, digamos, factual política, né? Que não é bem a minha área. Mas é a experiência que a gente vê por conta de discussões de reformas tributárias que houve em períodos anteriores, que causavam pequenas perdas, às vezes, de arrecadação para municípios, já tinha dificuldade, ou para estados, já tinha dificuldade de ser aprovada. Agora vai até mais longe, porque ela importa em extinção de municípios em número bastante significativo.
Vamos tentar explicar. Essa PEC, proposta de emenda constitucional, extingue os municípios com menos de 5 mil habitantes com arrecadação própria inferior a 10% da receita total, que é visto como indício de baixa sustentabilidade financeira. Então, o município que não consegue atingir esse índice, aí ele deverá ser incorporado pela cidade vizinha que estiver em melhor condição. Isso a partir de 2025, porque isso ia ser programado e escalonado, né? A proposta em si é boa? A gente está dizendo que o contexto é desfavorável neste momento por esses fatores todos, professor. Vale a pena ser discutida num outro momento? Ela é importante para o país?
Olha, como todas as propostas, elas têm pontos positivos e negativos, né?
Sim.
Nunca é de todo bom e de todo má. Com relação aos pontos positivos, tem que destacar o fato de que uma estrutura de uma administração pública municipal, ela é sempre altamente dispendiosa. Então, cada vez que se cria um município, né, com toda uma administração pública municipal, isso importa numa quantidade de gastos significativos para a administração pública. Então, é nesse ponto uma proposta que acaba promovendo, de uma maneira até bastante radical, uma possibilidade de redução significativa de gastos. Por outro lado, né, analisando sobre outros aspectos, digamos assim, mais econômicos, os municípios, quando eles são criados, eles tendem a facilitar uma aproximação do governante com o governado e, com isso, dar uma maior eficiência à administração e procurar atender melhor as necessidades públicas. E a partir do momento que você faz um distanciamento, né, você junta vários municípios, distancia o administrador e a administração do governado, isso pode causar realmente alguns transtornos para a administração pública. Mas pode ser resolvido de outras formas, né, aspectos de descentralização, ou mesmo uma boa administração pode contornar esses problemas. Mas, enfim, nunca se sabe exatamente qual é o resultado que vai haver em relação a isso daí. É claro que o normal é um meio termo, né? Você ter aí um não exagero, não criar administrações públicas desnecessariamente, mas também não fazer uma organização federativa que deixe, em muitos casos, a administração pública excessivamente distante das pessoas, podendo dificultar de atender as necessidades públicas. Então, enfim, a síntese é essa, né? Uhum. Não dá muito para dizer se é integralmente positivo ou integralmente negativo.
Sob o ponto de vista da sustentabilidade financeira, eu dei um exemplo aí do estado de São Paulo, que é um estado importante no país, por sua dimensão, só no tomando como ponto de análise os dados do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, 25% não sobrevivem, estão com contas desaprovadas. Imagine só os demais municípios espalhados por outros estados nesse país imenso que é o Brasil. Em todas as áreas sempre há aquela análise sobre a disparidade, a diferença, né, que existem nas regiões, nos municípios, no país todo, professor. Então, se o estado de São Paulo está nessa situação, imagine os outros municípios. Esse aspecto para considerar é fundamental, essa questão da baixa sustentabilidade, muitas vezes insustentabilidade financeira.
Sim, pelo detalhe só de observação, é que a PEC faz referência ao que se chama de arrecadação própria, né? Que o município faz no exercício da sua competência própria, arrecadando os seus próprios impostos. Praticamente nenhum município sobrevive com isso, né? Nós temos um federalismo cooperativo que prevê transferências intergovernamentais e também compõe a receita que deve integrar os municípios pela partilha com os outros entes da federação. Então, isso, de certa forma, integra e faz parte. Mas o fato de você ter uma arrecadação própria, né, realmente muito baixa, muito pouco significativa, é um indício de insustentabilidade financeira, porque o município fica numa dependência muito grande das receitas transferidas, ainda que as automáticas, como fundo de participação, mas o que a gente observa hoje é que eles ficam muito na dependência das transferências voluntárias, né? Quase qualquer investimento que o município tem que fazer, ele depende daquelas transferências que ele realmente tem que pleitear junto ao governo central. Então, isso não é uma federação em que o município tenha efetivamente autonomia, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é que o que nós estamos vendo hoje é que a somatória de todas as receitas, né, as próprias, as transferidas, e muitas vezes com as receitas que eles obtêm por programas governamentais, né, as voluntárias, elas estão sendo insuficientes para o município fazer frente aos seus gastos. E aí realmente cria um problema de difícil administração, né? O município não conseguindo nem com as receitas próprias que ele arrecada, nem com as receitas transferidas, e nem com as receitas que ele obtém de programas governamentais, ele não consegue atender as necessidades para as quais ele foi criado, ele se transforma numa administração pública inviável, que não está cumprindo suas funções. É. Então, isso não é realmente adequado e acaba levando a essa situação e insustentabilidade de tal forma que é, às vezes é um dos motivos que leva a ter suas contas rejeitadas, não é? Porque por conta de excesso de endividamento, ou ultrapassar limite de despesas o pessoal, porque ele precisa ter um mínimo de pessoal para poder atender as necessidades e acaba não conseguindo pagar adequadamente esse pessoal, não consegue reduzir salários, não consegue contratar mais pessoal e causa todo esse transtorno. Por isso que realmente nesse ponto é preciso que os municípios eles tenham aí uma certa compatibilidade da sua dimensão com a sua possibilidade de arrecadação para poder cumprir as suas funções, senão não faz sentido ter um município, né? Ele não pode existir para depender de recursos que vêm de outras áreas do governo. Se for para fazer dessa forma, realmente não é adequada a administração pública. Ou precisa seja... ter realmente uma compatibilidade entre a possibilidade de arrecadação dos municípios com todas as receitas que ele tem com as despesas que ele vai ter para prestar o serviço.
Então, eu estou entendendo, professor. O senhor está dizendo que é importante essa discussão. Vai ter que encarar essa realidade, né? Ainda mais diante da situação fiscal do país, e não é de hoje. Então, talvez esse não seja o momento, mas vai ter que discutir essa questão. O senhor falou de gastos. Gastos com pessoal é um peso enorme para municípios, estados, até para a União. Veio aí a reforma previdenciária, a reforma administrativa talvez aconteça esse ano, talvez não, né? Daria algum alento para esses entes federativos, já que essa é uma despesa que pesa muito?
A despesa com o pessoal, praticamente em toda a administração pública, ela é a despesa mais importante porque, e mais significativa. Porque o setor público ele é essencialmente um grande prestador de serviços. E ainda hoje, apesar de toda a informatização, enfim, as mudanças que estão havendo, o gasto com o pessoal, ele é o mais importante e o mais relevante. E ele pesa muito nas contas públicas. Mas, como você estava dizendo, né, essa discussão que envolve a reforma administrativa, que vai impactar nessas questões relacionadas a pessoal, e mesmo uma readequação da organização federativa, é uma discussão que é antiga, sempre teve que ocorrer, vai continuar ocorrendo, e tem que manter isso no centro do debate, tentar criar um mecanismo de aperfeiçoamento para corrigir essas distorções. Então, isso não há como escapar disso. Mas eu, assim, ressalto que toda discussão que envolve o problema federativo, né, readequação da federação, ela enfrenta dificuldades políticas muito grandes, né? Porque você tem no Congresso, que são os que vão aprovar essa reforma, basicamente representantes das unidades da federação. E é muito difícil eles aceitarem que causem prejuízos às unidades da federação que eles representam. Então, eu imagino que se houver alteração nesse sentido, elas normalmente tendem a ser de pequeno porte, como sempre ocorreu. É muito difícil que sejam significativas, porque isso cria dificuldades muito grandes de aprovação no Congresso Nacional.
Muito bem. Isso sem falar quando o Congresso tem um objetivo completamente diferente do governo, por exemplo, como foi o caso ontem, derrubando o veto, né, professor? O governo já falou, olha, 20 bilhões por ano, né, de impacto, 217 bi em uma década, pode levar ao fim do teto de gastos, que tinha sido tão comemorada a conquista.
Sim, essa falta de sintonia entre o Poder Executivo e o Legislativo dificulta muito essas aprovações de reformas, porque como elas são difíceis de serem aprovadas, normalmente o Poder Executivo consegue conduzir esse processo, né? E é um ator importante para poder convencer o Congresso a aprovar. Quando existe essa divergência e até litígio, isso torna muito mais difícil uma aprovação de um modelo que seja adequado ou mesmo aprovação de alguma coisa. E essa falta de sintonia, que muitas vezes parece até uma retaliação de um contra o outro, acaba provocando distorções, né? Você pode causar, como foi o que alegam ter ocorrido, né? Despesas muito significativas que depois é difícil suportar no orçamento. Então, isso daí não é realmente algo bom, né? Essa falta de sintonia entre os poderes, ela pode causar distorções na...
Sem dúvida.
Na legislação, que impactam em termos orçamentários, cujo resultado não se tem exata noção de qual vai ser, mas pode ser bastante prejudicial.
É, vamos acompanhar. Professor José Maurício Conte, do Departamento de Direito Econômico da Faculdade de Direito da USP, ajudando a gente a entender esse tema. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Eu é que agradeço, fico à disposição sempre, é sempre uma satisfação colaborar.